tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Um homem foi condenado por matar namorada grávida. O homicídio desmembrou o corpo e atirou algumas partes ao Tejo. Aconteceu em Salvaterra de Magos. Abrantes e Mação com risco de incêndio máximo no Tomar, entre os concelhos com muito elevado. Falta de assistentes operacionais no arranque das aulas continua a ser dor de cabeça.
Agora falamos-lhe do estado do tempo para este sábado. Céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, soprando moderada forte, por vezes com rajadas na ordem dos 60 km/h no litoral e também nas terras altas. Máximas de 21 graus para o Porto, 22 para Leiria, 23 para Coimbra, 24 para Lisboa, 25 para Castelo Branco e 26 para Tomar, Santarém, Évora e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem de 30 anos foi condenado a uma pena de 21 anos e meio de prisão pelo homicídio e profanação de cadáver da namorada, de 32 anos. É necessário recuar até janeiro de 2016, a altura em que o agora detido matou a mulher, que até estava grávida, precisamente porque esta se recusou a abortar. O crime aconteceu no concelho de Sintra, mas a ligação deste ato hediondo ao distrito explica-se com outro facto. Depois de matar a namorada, o homem desmembrou o corpo e enterrou-o em parte em Salvaterra de Magos. Outras partes do corpo, como a cabeça e os membros, foram atiradas ao Tejo.
Rádio Web, informação.
Abrantes voltou a ser palco para dois incêndios que tiveram origem em mão humana. Não restam dúvidas em torno desta explicação, restando agora às autoridades apurar se houve negligência ou intencionalidade. Os alertas foram dados pelas 19h50 e ainda pelas 22h46, ambos na União de Freguesias de Aldeia do Mato e Soto, no caso em Cabeça Gorda e Ribeira da Brunheta, respectivamente. Na globalidade, segundo avançou a Autoridade Nacional de Proteção Civil, estiveram envolvidos cerca de 60 operacionais e ainda 17 veículos de apoio. A Guarda Nacional Republicana esteve nos locais a recolher indícios que possam conduzir ao apuramento de responsabilidades, sendo que está em causa, recorde-se, uma freguesia já muito fustigada com incêndios durante os últimos meses. Importa referir que já na tarde desta sexta-feira houve mais um incêndio em Abrantes, novamente em Cabeça Gorda. E perspectivam-se dias difíceis para os bombeiros do distrito de Santarém. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até domingo, o índice de risco de incêndio está em patamares muito preocupantes, em especial nos concelhos de Abrantes e Mação, onde se apresenta no escalão máximo. Nesse sentido, torna-se importante reforçar que é proibido fazer queimadas e queimas, assim como não se pode usar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. Para além de Abrantes e Mação, preocupações centradas ainda em Tomar, Constância, Vila Nova da Barquinha ou Chamusca, que se apresentam com risco muito elevado.
Rádio Web, informação.
A freguesia de Olalha esteve em destaque esta quinta-feira naquele que foi mais um debate do ciclo dedicado às 11 juntas do Conselho do Tomar que a ERTE está a promover a propósito das eleições autárquicas a realizar no próximo dia 1 de outubro. Em estúdio estiveram Maria Jesus Vicente pelo Partido Socialista e Fátima Marçal pelo CDS. Num debate onde esteve ausente, o atual presidente da Junta e candidato do PSD, Jorge Rosa, foram abordadas, entre outras questões, como a situação financeira da Junta, as estradas e caminhos da freguesia, a educação e assistência médica. Maria Jesus Vicente falou da necessidade de intervir em todas as áreas.
Nós gostaríamos de incidir um pouco, quase em todas as áreas, porque acho que as Olalhas precisa de desenvolvimento total. Precisa de tirar partido da natureza, tirar partido da sua história, tirar partido de tudo aquilo que a natureza nos oferece, de tudo aquilo que puder ser oferecido mesmo por... Eu também apostava muito nas parcerias com outras freguesias e outros concelhos, já que temos os desportos náuticos que têm trazido população, já que tivemos o wakeboard nos montes, o Mundial, para nós é valia, porque com isso traz muitas pessoas, muita gente à nossa freguesia. Gostaria de ver desenvolvido também a melhoria de marcar os caminhos pedestres, porque já que a nossa saúde advém disso e portanto, havendo essa possibilidade. Nas infraestruturas também há muito que fazer. Temos o ambiente também, não foi falado aqui. No ambiente, nós estávamos a sensibilizar um pouco à manutenção da floresta, sensibilizando a população, criando talvez um movimento voluntário com as associações, havendo procura de interajuda, porque só nós nos ajudando uns aos outros é que conseguimos ir a algum lado. Se não houver união, não se consegue nada.
Para Fátima Marçal, do CDS-PP, o projeto dos centristas é uma aposta na mudança, nas pessoas e no potencial da freguesia.
Eu acho que a freguesia deverá apostar no meu projeto porque vamos ser agentes de mudança. Uma mudança que queremos para elevar a freguesia e as condições da freguesia da população. É esse o meu objetivo, é trazer retorno positivo às pessoas. A mim apenas me interessam as pessoas e as suas condições. Vou apostar concretamente na renovação do campo de futebol, nos circuitos de desporto ao ar livre, vou divulgar o património histórico da freguesia, inserindo num roteiro nacional e, se possível, internacional, com a possibilidade, com a visita obrigatória a quem escolhe a região de Olalhas para férias ao lazer. Pretendo criar um museu etnográfico, usando algumas das escolas que estão devolutas, e são muitas, e que neste momento até têm usos desadequados, na minha opinião. Estamos a falar de uma escola dos Montes que está neste momento a ser usada para cavalos, e eu acho interessante, não sabemos concretamente a que propósito é que estão lá aqueles cavalos. Quero a implementação de um multibanco, que é uma necessidade urgente. Quero a criação de um posto de vigia para a nossa floresta, usando também um dos espaços devolutos, claro, com parceria de entidades de proteção civil e bombeiros. E quero acolher os nossos idosos e mais desfavorecidos, encontrando respostas sociais mais abrangentes.
O arranque do ano letivo aconteceu na última quarta-feira, data acompanhada pela ERTES. As expectativas de sucesso são as normais para esta época do ano, assim como a confiança de que tudo irá correr pelo melhor. Mas há também obstáculos para ultrapassar, como é o caso dos funcionários não docentes, cujo número está longe de ser o mais desejado. Sobre este assunto, importa recuperar as palavras de Hugo Cristóvão, vice-presidente do município nabantino, que fez um balanço positivo do início de aulas, apesar de algumas situações pontuais que, garantiu, serão resolvidas nos próximos dias.
Novidade, um dos agrupamentos ter naturalmente mudado diretor e respectivamente direção, e isso, portanto, digamos que para o arranque de ano letivo, sendo ainda por cima este um ano do concurso grande de professores, portanto, do concurso dos 4 anos, portanto, naturalmente traz sempre algumas alterações, digamos, à realidade dos agrupamentos e das escolas que os compõem, e neste particular do agrupamento Templários, com esse acrescento da própria direção ter também mudado, e portanto isso eventualmente ao nível interno trazer algumas novidades. Mas em termos do arranque, tudo está de facto preparado. Aliás, estas coisas vão sendo preparadas, o ano letivo começa a ser preparado normalmente em junho, julho, pelo menos aqui da nossa parte. E portanto tudo está cuidado, os transportes, as refeições, temos um ou outro caso, enfim, temos uma outra situação, nomeadamente na Serra e nas Curvaceiras, por dificuldades também das associações de pais dessas escolas, que, digamos, a questão do ATL ainda não está totalmente salvaguardada, porque aí depende, de facto, da capacidade dos pais de se organizarem. As refeições o município assume, aliás, é esse o seu papel, e é o que temos vindo a fazer em várias escolas, quando as associações de pais não conseguem, mas no caso dos ATLs compete mesmo aos pais, e portanto, porque tem a ver de facto com o complemento do horário, e portanto se os pais não se organizarem não haverá ATL. Portanto, estamos ainda em dúvida nestas duas escolas, na questão das Curvaceiras e da Serra.
Hugo Cristóvão referiu também a questão concreta do número de funcionários não docentes nas escolas, naquela que é sempre uma grande preocupação a cada abertura do ano letivo.
Temos uma outra questão ainda a resolver a nível pessoal não docente, que é sempre a nossa principal dificuldade, pelo menos nos últimos anos. Nós, para além de, portanto, do pessoal do quadro do município, que é diminuto, mas que tem também a ver com, digamos, os rácios que estão definidos pelo Ministério e que, finalmente, parece que o Ministério vai, de facto, resolver essa questão e mudar os rácios, mas, efetivamente, aquela lógica do um funcionário por 21 alunos torna-se complicado nos casos em, como nós em Tomar, em que há escolas ainda com menos de 21 alunos e que, ainda por cima, uma pessoa não chega para fazer todo o horário diário de uma escola, ainda mais quando também há o serviço de refeições pelo meio, e portanto isso complica-nos bastante aqui a nossa gestão. Mas enfim, estamos a resolver isso. Temos também um concurso aberto para 6 pessoas para o quadro, e além disso temos sempre realmente aqui este complemento por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Temos 20 candidaturas aprovadas, portanto, de pessoas para virem reforçar a nossa equipa, são, que já agora, para que também haja esta noção na comunidade, são cerca de 150 pessoas que o município tem nas escolas do concelho, portanto, e que ainda assim, são muitos, mas que ainda assim, de facto, às vezes tornam-se insuficientes, e portanto, temos 20 candidaturas de centro de emprego, não temos essas pessoas todas ainda, e por isso há aqui ainda uma ou outra dificuldade, portanto, uma ou outra escola que ainda não tem, de facto, todo o pessoal necessário, ou que entendemos necessário, para que funcione com normalidade. Mas julgo que, portanto, no decorrer desta semana que está, digamos, a meio, e da próxima, teremos a totalidade dessas pessoas connosco, e depois, quando o concurso estiver concluído, mais essas 6 pessoas para o quadro, e portanto, também a esse nível as coisas estarão a decorrer com normalidade.
14 pessoas foram detidas durante a última semana nas áreas de intervenção da Guarda Nacional Republicana. No comunicado enviado à redação da ERTS, o Comando Distrital refere que 8 dos detidos conduziam sem carta, enquanto 5 foram apanhados sob o efeito do álcool, sendo que a outra detenção tem a ver com tráfico de droga. No que à fiscalização rodoviária diz respeito, a Guarda Nacional Republicana detectou 432 infrações, das quais 100 por excesso de velocidade, 47 por excesso de carga, 19 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, entre outras. Foi uma semana trágica nas estradas do distrito, com 2 mortos, 2 feridos graves e 23 leves.
Rádio Hertz, informação.
Esta sexta-feira fica marcada pelo início de mais um festival de estátuas vivas. A viagem pelas nossas lendas e tradições evoca outros tempos e culturas, um cenário que será então espelhado por 16 artistas de diversas nacionalidades que apresentam os seus melhores trabalhos com performances de tema livre. É assim o regresso do festival depois de um interregno de 3 anos. Eduardo Mendes, responsável pela organização do festival, abordou alguns dos aspectos deste evento.
E este ano o tema que nos propomos são as lendas e tradições de Portugal. Sendo que teremos então, o evento durará 3 dias, e ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, em que, se bem se recordam, a sexta-feira era sempre preenchida com as melhores, com tudo o que isso tem de subjetivo, digamos assim, mas com as melhores estátuas do ano anterior, nomeadamente os trabalhos premiados, este ano não vamos fazer isso, até porque não seria mais difícil trazermos as estátuas do último festival, e portanto o que optámos, e pensamos que com acréscimo de qualidade, porque até de uns anos para os outros se evitam repetições, o que propomos este ano é então na sexta-feira, sujeito a concurso, portanto este ano o festival não tem um concurso, sábado e domingo, como era habitual, mas terá 2 concursos. Um na sexta, em que 16 artistas vão coreografar, vão apresentar 12 quadros. sendo que esses 12 quadros são de tema livre, não têm qualquer tema, como o tema central do festival. São as lendas e as tradições, e isto pega no que há de mais profundo da nossa cultura popular, e achamos por bem dar também algum destaque. E quando digo algum destaque, não é transformar de maneira nenhuma, o Festival de Estátuas Vivas numa feira de artesanato, porque não é isso que se pretende. Tendendo ao papel central e de ligação que aqui que temos na cultura popular, vamos dar algum destaque também ao artesanato. Não só ao artesanato de Portugal, mas também ao artesanato ligado à cultura islâmica. Esse centralizado no Mochão, enquanto que o artesanato português, digamos assim, se centralizará na Praça da República.
Do Festival de Estátuas Vivas para o Festival Vens Ouvir ou Vens Curtir em São Pedro. Será a 7ª edição. Decorre também desde esta sexta-feira até domingo. Ricardo Barros, o rosto mais visível da organização, refere alguns objetivos desta iniciativa no evento de cariz solidário, já que os possíveis lucros do festival revertem para uma bolsa social.
Nós temos criado aqui uma bolsa de emergência social. Temos ajudado aqui algumas situações problemáticas na freguesia e vamos manter essa bolsa. No entanto, a ideia não é publicitar que demos a Maria, demos a Jaquina, não. A ideia é muito pelo contrário. Na sombra, tentarmos ser aqui um suporte, ok? E trabalhando com essas infraestruturas que existem, nomeadamente aqui na freguesia, através da Comissão Social e agora também recentemente através do RLIS e através das nossas associações e das pessoas que trabalham aqui na paróquia, nós vamos sinalizando alguns casos. E esses casos têm sido acompanhados quando nós podemos acompanhar e acompanhando. Há outro projeto também interessante que temos em mão e que já está neste momento, estamos neste momento, portanto, quase em fase de finalização, que é o Dispensa-me. O Dispensa-me é o quê? O Dispensa-me é, trata-se, portanto, de uns módulos, armários, de metal, que serão espalhados em alguns pontos estratégicos da freguesia, e o objetivo é quê? O objetivo é ter lá alimentos, nomeadamente arroz, massa, conservas, e haver ali uma partilha. Ou seja, pessoas que achem que podem deixar esse tipo de alimentos, deixam, e pessoas que possam necessitar desses alimentos podem buscá-los. Portanto, a ideia é fazer, ao fim e ao cabo, e este projeto já houve aqui alguns projetos de mais ou menos idênticos, promovidos por outras associações do país, mas achamos que aqui seria interessante e seria também uma forma de a ajuda poder chegar mais rápido a quem precise naquele momento. Porque sabemos que nesta questão social ainda há muita pobreza encoberta. E muitas vezes o que acontece é que as próprias pessoas têm vergonha de ir pelos meios normais buscar ou tentar ir ao encontro desse apoio.
Um homem de nacionalidade estrangeira foi detido em Abrantes em virtude de ter efetuado um roubo de uma viatura durante a noite da última quarta-feira na cidade de Lisboa. A viatura foi apreendida e já entregue ao seu legítimo proprietário. O referido indivíduo foi apresentado para interrogatório no Tribunal de Lisboa, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva. No comunicado enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém refere que a consumação desta detenção releva a colaboração estreita com o Comando Metropolitano de Lisboa. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.